Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que tem sido as movimentações dos preços, o que tem influenciado as cotações neste momento. Quer vir conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário do mercado? É o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutam.
Enilson, vamos começar olhando para o mercado de hoje. Bolsa Brasileira B3 subindo mais de 1% nesse momento. O que que trouxe essa movimentação positiva, essa força aí para os preços?
Guilherme, depois de uma semana quase que toda marcada por quedas, principalmente por uma perspectiva de safra cheia ou dentro da normalidade, uma segunda safra cheia ou dentro da normalidade aqui no Brasil, a gente teve ontem e hoje dois movimentos interessantes. Primeiro, ontem saiu o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, com dados tanto de lá quanto dados globais, que mostraram uma diminuição de estoques de milho nos Estados Unidos. Então isso corrige pelo menos, ou pelo menos tira um pouco dessa pressão baixista que a gente estava vendo nas cotações lá fora. E o outro elemento é uma, até de certa forma, surpresa, essa valorização do dólar em relação ao real. A gente vendo cotações ali na casa de 5,10, acima de 5,10, 5,15. Esses dois fatores aí ajudaram a explicar por que hoje e até mesmo ontem a gente teve alguma valorização nos preços internos aqui no Brasil.
E aí, Enilson, daqui para frente, o que que a gente pode esperar para essas cotações? Ainda tem muita incerteza até da produção brasileira, né, para essa segunda safra.
Exato. O ponto que talvez de convergência do mercado é que a oferta vai ser menor. Bom, seja porque a primeira safra ficou um pouco aquém, a segunda safra começou com uma área menor, o teto produtivo das lavouras um pouco menor, está dado que a oferta de milho 23, 24 vai ser menor do que o ano passado. As divergências, então, estão em qual é o montante, né? Algumas consultorias falam em torno de 10 a 15 milhões de toneladas, que é a nossa leitura. A Conab fala um pouco mais, uma diferença de 20 milhões de toneladas em relação à safra passada. Então, esse é o primeiro elemento. Acho que o que a gente tem visto, principalmente a curtíssimo prazo? Apesar de ondas de calor em Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, e isso ter segurado o potencial produtivo do milho inverno nessas regiões, de forma geral, em especial no Cerrado, as lavouras estão caminhando bem. Então, isso dá uma certa tranquilidade para o mercado de que nós teremos, de novo, uma safra menor do que foi o ano passado, mas uma safra que vai ser condizente com as nossas expectativas de consumo. Isso acaba jogando contra os preços quando eu olho para o curtíssimo prazo. Então, acho que esse é o primeiro elemento aí que a gente deve ter bastante atenção. Se de fato o Brasil colher uma boa segunda safra, uma boa safra de inverno, aqueles períodos típicos de final de maio até meados de julho, que são períodos de colheita de safra em boa parte do país, serão períodos que a gente deve continuar vendo, da mesma forma que foi em anos anteriores, uma pressão de colheita relevante que possa diminuir os preços observados no mercado interno nesse período.
E aí, Nilson, como é que nesse cenário fica as oportunidades para o produtor fazer a comercialização, né? As vendas até aqui estão lentas, o produtor está segurando e diante dessa expectativa de pressão, como é que fica esse cenário?
Bom ponto, Guilherme. Acho que o primeiro elemento é, pensando em oportunidades, é que nos próximos 60, 70 dias a gente tem um mercado climático nos Estados Unidos, tanto para soja quanto para milho. Então, o eventual problema de safra lá pode ser um gatilho de preços aqui dentro e de continuidade desse processo de comercialização de milho nos próximos 2 ou 3 meses. Após isso, e acho que esse é um ponto importante para alinhar com todos que estão nos escutando, dado se realmente o Brasil tiver uma safra dentro do que se espera, uma safra de inverno dentro do que se espera, é bem provável que ali entre meados de maio até julho, a gente deve ter preços menores do que a gente já tem observado no mercado interno. Então, as oportunidades nesse cenário, sem risco climático nos Estados Unidos, sem mercado climático lá fora, estariam mais direcionadas para um movimento de sustentação mais próximo do fim de ano, que é ali que principalmente as exportações, mas também o mercado interno, começa a digerir boa parte do que foi produzido no milho inverno. Então, acho que a gente tem esses dois pontos de atenção. Primeiro, o mercado climático nos Estados Unidos, que pode dar alguma oportunidade de fixação de preços aqui no Brasil. E o segundo, principalmente para aquele produtor que já está um pouco mais vendido, que está com as contas um pouco mais equilibradas, esperar mais para metade, da metade para o fim do segundo semestre, para fazer novas vendas, visto a sazonalidade de preços, que a gente costuma ver melhoras do preço do milho no final do ano.
E aí, nisso você comentou sobre as exportações. O que que a gente pode esperar para esse cenário em 2024? 23 foi um ano recorde para as exportações do Brasil. 2024, quais que são as perspectivas aí para vocês?
É, a gente está vendo um cenário positivo de exportação, né? O Brasil é um player estrutural e está inserido em diversas cadeias, de consumo de milho globais, né? A nossa própria pauta exportadora mostra isso, né? A gente exporta, tem um elemento novo da China nesses últimos 2 anos, mas países da Europa, do Oriente Médio, de outros países da Ásia são compradores, recorrentes nossos. Então, isso me dá uma certa tranquilidade em falar que a gente pode, deve ter o potencial de exportar algo em torno de 40 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso, nesse ciclo comercial 24-25. É menor do que foi a safra passada, que a gente teve um excedente de segunda safra bem maior do que a gente deve ter esse ano, mas ainda assim, quando eu olho no balanço, com a redução que eu tive de oferta, uma redução leve das exportações, ainda assim a gente deve ter um final de safra, ali, principalmente final de ano, começo do ano que vem, de estoques, não tão confortáveis como se pode imaginar ou como se foi há alguns anos atrás. Então, esse passa a ser um elemento de atenção. Conforme a exportação caminha e se a gente tiver surpresas positivas nesses números, vai passar a ser pontos de sustentação de preços aqui no Brasil.
E aí, Nilson, para a gente encerrar, olhando um pouquinho as movimentações que a gente teve esse ano, a gente, para essa safrinha específica, a gente já teve momentos bastante diferentes, né? Primeiro se esperava uma grande redução, depois houve uma boa condição de plantio, começou a ter problemas, voltou a se desenvolver bem. O produtor, diante de tudo isso, também olhando preços baixos, às vezes não remuneradores, como é que pode fechar esse ciclo? O produtor brasileiro pode ainda ter uma safra positiva ou a gente deve ter mais margens negativas nesse ano?
Guilherme, acho que o primeiro ponto aqui é o fato dele produzir mais é um bom sinal, querendo ou não, por mais que isso possa direcionar preços estáveis ou mais baixos no curto prazo, é mais produto para ele vender, é mais produto para ele fazer custo de comercialização e diminuir o próprio custo de produção, o custo unitário de produção dele. Esse é um primeiro elemento que acaba jogando a favor da construção de margens. Um outro elemento, eu acho que é uma questão de processo e gestão de comercialização. Como você mesmo colocou, se eu pego ali, por exemplo, até em meados do ano, final do ano passado, meados de novembro, dezembro, onde havia uma incerteza muito grande sobre a oferta futura, a oferta desse ano de milho inverno, os preços para o ano seguinte melhoraram bem. Então ali gera uma oportunidade de venda. Se nos próximos 30, 60 dias a gente tiver mais elementos de mercado climático nos Estados Unidos, são mais elementos para engatilhar essa estratégia de comercialização de milho. Acho que o ponto importante aqui é importante que o produtor tenha muito bem claro quais são os seus custos de produção, principalmente para ele visualizar oportunidades de margens que, por mais que sejam menores do que foi nos últimos anos, ainda sejam positivas. Acho que esse é o principal ponto da mudança de mentalidade, desse racional de comercialização. Margem pequena ainda é margem. Então, para esse produtor que está muito bem embasado nos seus custos de produção, muito bem posicionado, vai ser muito mais fácil ele fazer a decisão de venda. De novo, mesmo que ele tenha os preços de mercado não estejam a seu favor, margens positivas ainda são margens. É algo para ele pensar, para ele considerar enquanto oportunidade de venda.
Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, eu agradeço e acho que o ponto agora é, né, a gente está em processo de finalização de safra, nos próximos 30, 45 dias a gente já vai ter uma boa noção do potencial produtivo, seja nacional ou seja individual de cada produtor. Agora a gente começa de fato a olhar, acho que a recomendação é olhar de forma mais próxima para o mercado, aproveitando eventuais problemas de clima lá fora e já dando um pouco mais de andamento para o escoamento do milho, assim como as últimas 2 semanas foi para a soja.
Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima.
Abraço.
Esse o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho neste momento, o que a gente pode esperar daqui para frente. Enilson destacando um momento pontual de alta nos preços aqui no Brasil, muito em função do primeiro dos relatórios do USDA que diminuíram os estoques de milho nos Estados Unidos. Isso também ajudou nas altas lá em Chicago. E além deste ponto, alta do dólar ante ao real nesta sexta-feira, também impulsionando as cotações da Bolsa Brasileira AB3 neste último dia da semana. Agora, olhando daqui para frente, o Nilson destacando que as perspectivas de uma boa safra de milho aqui no Brasil nessa safrinha podem trazer pressão para os preços do milho, especialmente naquele período entre maio e julho, durante a colheita, pode ter uma pressão importante nos preços para o mercado interno. E aí, diante disso, o olhar do produtor brasileiro passa a ser as movimentações lá dos Estados Unidos, o mercado climático. O Enilson destacando que eventos climáticos lá nos Estados Unidos podem trazer bons momentos de comercialização para o produtor brasileiro. Então é preciso ficar atento, acompanhar essas movimentações de clima lá nos Estados Unidos, porque podem aparecer novas boas oportunidades para o produtor nacional comercializar a sua safra. Olhando para as exportações, o Enilson acredita num ciclo positivo, menor do que o do ano passado, é verdade, mas apostando em algo em torno de 40 milhões de toneladas exportadas, o que seria ainda bons resultados para o produtor brasileiro conseguindo embarcar e exportar esse milho, já que, como o Enilson destacou aqui para a gente, o produtor brasileiro tem essas condições de mercado, esses clientes já consolidados para as exportações. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você está vendo aí na tela, com cotações em alta, como o Enilson explicou aqui para a gente, depois desses novos relatórios do USDA que saíram na última quinta-feira. Maio 24, valendo 4 dólares e 34 centos o bushel, alta de 5,50 pontos. O julho 24, vale 4 dólares e 45 centos o bushel, elevação de 4,50 pontos. Setembro 24, vale 4 dólares e 54 centos o bushel, alta de 4 pontos. E o dezembro 24, vale 4 dólares e 69 centos o bushel, elevação de 3,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3, cotações também alta, mais de 1% de elevação, juntando essa movimentação positiva internacional e a alta do dólar ante ao real, como o Nilson explicou agora há pouco aqui para a gente. Maio 24, valendo 57, alta de 1,45%. O julho 24, sobe 1,29%, é cotada a R$ 58,04 a saca. Setembro 24, vale R$ 60,13 a saca, elevação de 1,09%. E o novembro 24, é cotada a R$ 62,69 a saca, alta de 1,11%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.